DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora o noticiário desta manhã de segunda-feira, dia 2 de dezembro. Homens armados, alegadamente ligados à Renamo, causaram 3 mortos e dezenas de feridos em 2 ataques na região de Muxungwe, Sofala, centro de Moçambique, disseram no domingo à agência Lusa várias fontes. Os ataques ocorreram no sábado e no domingo contra os veículos militares que protegiam a coluna de veículos civis na Estrada da Beira. Mortes fora do hospital não são contabilizadas internamente, mas registámos feridos dos ataques, disse a agência Lusa Pedro Vidamão, diretor do Hospital Rural de Muxungwe. Esta região é, até então, a mais atingida pelo conflito político-militar na região centro do país, devido aos ataques de colunas militares de viaturas decretadas em abril pelo governo para proteger a passagem de pessoas e bens. A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique escreveu na sua página oficial de Facebook que os resultados provisórios da votação em Nampula indicam uma elevada abstenção. Por enquanto, ainda continua o apuramento dos resultados nas 312 mesas de assembleia de voto na cidade de Nampula. Contudo, estes já avançam alguns dados relativos a 69 mesas já contabilizadas. Os dados avançados revelam que Mahamuno Amuran, do MDM, segue na frente com 54% dos votos, seguido de Adolfo Siueia, da Frelimo, com 40% da votação, Filomena Muturrota, do Parrumo, com 4,92% e Mário Albinda Assemona, com 1,16% da votação, até agora contabilizada. As linhas aéreas de Moçambique, LAM, indicaram este domingo em Maputo que ainda não foi definida a data da entrega aos familiares dos corpos das 33 vítimas da queda de uma aeronave da companhia no norte da Namíbia. O Embraer 190, de fabrico brasileiro, fazia a ligação Maputo-Luanda quando se despenhou na sexta-feira numa floresta da zona fronteiriça entre a Namíbia e o Botswana, matando 33 pessoas. Segundo as autoridades namibianas, os corpos das vítimas do desastre já foram transferidos para a capital, Windhoek, estando em curso o trabalho de identificação. O acidente foi notícia na imprensa internacional e vai ser desenvolvido a seguir no Jornal da Manhã. O governo de transição da Guiné-Bissau iniciou este domingo o recenseamento eleitoral, visando registar em 21 dias 800 mil potenciais eleitores com vista às eleições gerais marcadas para 16 de março do próximo ano. O primeiro potencial eleitor a ser registado foi o presidente de transição, Serifu Nyamadjo, que apelou à participação de todos os guineenses num processo que diz ser uma obrigação dos cidadãos. O registro de Serifu Nyamadjo aconteceu no bairro militar, subúrbios de Bissau. Angola pode chegar a produzir 3 milhões de barris de petróleo por dia se a exploração do nível pré-sal, ainda em fase inicial, for viável, considerou a agência Lusa David Thompson, da consultora britânica Wood Mackenzie. O nível de incerteza, no entanto, é ainda bastante elevado, na medida em que é preciso confirmar a tese de que há realmente petróleo no pré-sal, um nível geológico situado por baixo do fundo do mar, explica o consultor, salientando que até 2015 ter-se-á uma imagem mais clara sobre a escala dos recursos naturais possíveis de explorar. Começou a investigação após o acidente ferroviário em Bronx, em Nova York, que originou 4 vítimas mortais este domingo. O comboio de passageiros que liga os subúrbios a norte com Nova York descarrilou e algumas carruagens ficaram a poucos metros do rio Hudson. Do acidente resultaram pelo menos 67 feridos, 11 em estado grave. Acredita-se que o excesso de velocidade foi o causador do acidente e as autoridades dizem que o gravador de bordo do comboio deve mostrar o quão rápido ele estava a circular no momento do descarrilamento. A Comissão Constituinte do Egito aprovou no domingo o projeto de Constituição, que deverá ser sujeito a referendo naquele que será o primeiro passo da transição democrática prometida pelas autoridades militares, após deporem o presidente Mohamed Morsi. Este projeto diz que eleições devem realizar-se não mais do que 6 meses a partir da data da sua ratificação e abre o caminho para uma eleição presidencial a ser realizada antes da votação parlamentar. Isto marca uma mudança potencial para o roteiro político delineado pelo Exército, que afirmou que as eleições parlamentares deveriam vir em primeiro lugar. E as notícias terminam por aqui. Segue-se agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques de hoje, dia 2 de dezembro, queda de avião da LAM em Angola causa reflexão sobre questões de segurança, votações em Nampula marcadas por abstenção e no desporto, Guiné-Bissau tem novo selecionador de futebol. Estes são os destaques de hoje. Fique connosco. A queda do avião das linhas aéreas de Moçambique, LAM, está a levar muitos cidadãos, especialmente de Angola, a repensarem as questões de segurança aéreas nas suas companhias. Desde 2011, que Angola como Moçambique estão interditos de voarem no espaço europeu por estes considerarem que estas companhias lusófonas não cumprem os requisitos de segurança exigidos. Mais dados com Anselmo Vieira, a partir da Willa.
33 passageiros é o número de mortes que causou o despenho do avião TM-470, pertencente à LAM, Linhas Aéreas de Moçambique, que ocorreu no nordeste da Namíbia na sexta-feira última, 30 de novembro de 2013. O alerta foi dado no mesmo dia por habitantes da região do Parque Nacional de Moambuata, localizado na fronteira entre Angola, mas concretamente com a província do Quando-Kubango, com a zona do Rundo e o Botsuana na faixa de Caprive. De acordo com as autoridades policiais namibianas, o avião Embraer 190 de fabrico brasileiro, adquirido pela LAM no final do ano de 2012, que partira de Maputo na sexta-feira de manhã e que tinha como destino Luanda, é um dos mais trágicos acidentes aéreos da história da aviação moçambicana depois do ano de 1986. A queda de um Tupolev na África do Sul fez 34 mortos, entre eles o então presidente do país, Samora Moisés Machel. No avião seguiam 5 portugueses, 10 moçambicanos, 9 angolanos, 1 francês, 1 brasileiro e 1 chinês. Facto que fez com que o presidente moçambicano, Armando Guebuza, convocasse de emergência o Conselho de Ministros Extraordinário para avaliar a situação e que deliberou a criação de uma comissão de inquérito moçambicana que contará com elementos da transportadora aérea e do Ministério dos Transportes e Comunicação e outra internacional liderada pela Namíbia. E o presidente angolano, José Eduardo dos Santos, de acordo com uma nota da Casa Civil, endereça às famílias enlutadas as suas mais sentidas condolências. A polícia namibiana, no local, apenas conseguiu retirar 31 corpos, dando-se a hipótese de os dois terem desaparecido. Quadros do Ministério das Finanças de Angola estavam a bordo, bem como um quadro sénior do Ministério da Educação. O Ministério da Cultura também está enlutado, pois o músico angolano Achoniga, nome artístico de José Luvoalo, na sua pasta oficial do Facebook, muitos admiradores do mesmo têm deixado mensagens de condolências à família. Sebastião da Silva, professor do primeiro ciclo e jornalista da Rádio Despertar, diz que...
Nós lamentamos o que realmente aconteceu. Há registro de vários mortos e então esta questão, de uma e de outra forma, também preocupa-nos.
As causas da queda do avião ainda não foram apuradas, embora presume-se que seja o mau tempo. Um elemento que se junta a este aspecto é o facto de a comunidade europeia ter proibido LAM de percorrer o seu espaço aéreo no ano de 2011, juntamente com a transportadora aérea angolana TAG, por falta de segurança. Perante este aspecto, Mário Gaspar, professor do segundo ciclo de História, chama a atenção às autoridades angolanas e moçambicanas a melhorarem este elemento para que casos de género não voltem a acontecer.
Tanto a companhia angolana TAG, Linhas Aéreas de Angola e Linhas Aéreas Moçambicanas tinham sido vedadas para voar no espaço aéreo europeu devido a certas medidas de segurança internacional que até hoje não foram acatadas. Quando isso acontece, temos casos desse tipo que de facto é lamentável.
O nosso interlocutor deixa um recado às autoridades dos dois países.
Cabe aos nossos governantes, no sentido de acatarem todas as recomendações exigidas internacionalmente. É uma ilação a tirar. Quando as barbas dos outros estão aqui, mas então devemos pôr água na nossa. Então já aconteceu com Moçambique, mas pode acontecer conosco. Então devemos ver os erros e tentar corrigi-los para que no futuro já não venham a acontecer.
Sebastião da Silva entende que se deve
trabalhar no sentido de melhorar as condições de segurança aérea. E então eu acho que os dois países devem trabalhar muito nesta questão, por forma a evitar que mais acidentes venham se registar.
Da Willa para DW, Anselmo Vieira.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. O acidente aéreo ocorrido na sexta-feira, que envolveu um avião da companhia LAM, causou 33 mortos. Ainda não estão apuradas as causas do acidente, mas sabe-se que nesse dia chovia muito. Contudo, as linhas aéreas de Moçambique, desde 2011, que estão interditas de voar no espaço europeu, porque a UE não considera que a companhia cumpra os requisitos de segurança exigidos. A LAM vai continuar a estabelecer a ligação Maputo-Luanda, mas a administradora delegada disse que a operação ficou afetada após o acidente. E a pergunta é: o que acha da decisão da companhia de manter esta rota? Envie a sua opinião para o e-mail afriportuga@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E vamos agora saber como foram as eleições autárquicas este domingo em Nampula. Cristiano Vieira Teixeira conversou há pouco com o nosso correspondente, Nelson Carvalho, que descreve o clima.
Nesta primeira fase, dizer que o processo correu sem muitos sobressaltos, apesar da falta de ausência dos eleitores, porque os eleitores preferiram não ir às urnas. Só para ilustrar um dos exemplos, numa das escolas de Nahene, onde foram inscritos 800 eleitores, só foram à mesa de votação 80. Isto registrou-se por quase todas as assembleias de voto aqui montadas. Aliás, foi registrado isso nos 316 assembleias de voto que foram instaladas aqui na cidade de Nampula.
E foram registradas irregularidades?
Foram, sim, registradas. Foram registradas irregularidades. Uma das irregularidades é que, mesmo no dia de ontem, alguns delegados de candidatura do partido MDM foram impedidos de fazer o controle do processo alegadamente porque tinham credenciais passadas pelo SAI para o processo do dia 20 de novembro.
Houve também o registro da prisão de um presidente de mesa?
Sim, realmente houve prisão de um presidente de mesa porque este encontrava-se numa das mesas da escola primária e completa dos belenenses e porque havia recenseado no distrito de Angoche, ele quis fazer ou quis votar naquele local onde é que ele esteve a trabalhar. Depois de ser detectado, ele acabou ficando detido. E a outra situação que é muito importante também referir é a agressão de uma jornalista pertencente à Rádio Índico, uma emissora do Partido Frelimo. Foi agredida por populares na escola primária completa de Mutawanya, alegadamente por levar consigo boletins de voto pré-votados para favorecer o candidato do Partido Frelimo, Adolfo Absalão Siweia.
E aí ela foi agredida pelos populares?
Sim, sim, foi agredida, acabou abandonando a sua viatura, fugiu para uma via, infelizmente, a via em que ela seguiu, não havia transitabilidade, acabou ficando retida em algum local. A sorte que teve é que imediatamente chegou a polícia e foi socorrida pela polícia. E a sua viatura, neste momento, se encontra nas mãos do comando provincial da PRM aqui na cidade de Nampula.
Foi uma conversa com o nosso correspondente, Nelson Carvalho, sobre as eleições deste domingo em Nampula, conduzido por Cristiana Vieira Teixeira. Foram cerca de 300 mil manifestantes que saíram no domingo passado às ruas de Kiev, capital da Ucrânia, para o décimo dia de protestos contra a recusa do presidente Viktor Yanukovych em assinar um acordo que aproximaria o país da União Europeia. Os confrontos entre manifestantes e polícia não tardaram, o que deu nova dimensão à contestação e nas ruas gritou-se por uma nova revolução. O governo, contudo, já afirmou que a situação está sob controle. Um grupo de opositores que participou do protesto deste domingo em Kiev enfrentou a polícia que protegia a sede presidencial, enquanto outro grupo conseguiu entrar na Câmara Municipal, segundo a imprensa local. A agência russa ITAR-TASS informou que os confrontos começaram entre manifestantes e polícias que cercaram o edifício e acrescentou que numa rua próxima ouviam-se disparos e via-se fumo. Centenas de jovens encapuzados a esconder o rosto avançaram contra as forças anti-mutim que guardavam a sede administrativa da presidência. Os agentes policiais foram atingidos com pedras, coquetéis Molotov, barras de ferro e, a certa altura, com uma bulldozer conduzida por um dos manifestantes que avançou na direção da barreira policial, mas que acabou por imobilizar-se antes de a atingir. Os incidentes prolongaram-se pela tarde fora, com a polícia a lançar granadas de atordoamento para dispersar os manifestantes e, no final, uma porta-voz adiantava que 100 agentes da autoridade sofreram ferimentos. Andreas Umland, cientista político que leciona em Kiev, afirma que o executivo está frágil. Há uma espécie de pânico no governo e percebe-se que estão a tentar diferentes estratégias para tentar lidar com os protestos crescentes e é quase como um balão de ensaio, onde tem sido demonstrado que não há viragem porque é um governo muito impopular. O que está a desencadear toda esta revolta nos ucranianos é a renúncia temporária do presidente Viktor Yanukovych de assinar o acordo de associação com a União Europeia e de aproximar assim o país da adesão à Comunidade Europeia. Andreas Umland pensa que esta recusa possa ser um passo errado. A solução para este sistema quase geopolítico é importante ser encontrada para acalmar a situação na Ucrânia e como a União Europeia também pode desempenhar um papel importante, porque a UE é de longe o mais importante parceiro comercial da Rússia, poderia desenvolver uma considerável pressão, se assim quisesse. E enquanto os incidentes se desenrolavam em Kiev, 5 ativistas do grupo feminista Femen urinaram neste domingo em Paris sobre várias fotos do presidente ucraniano em protesto pela violenta dispersão da manifestação opositora. As 5 mulheres reuniram-se diante da embaixada ucraniana na capital francesa, com os seios desnudos, com as suas habituais coroas de flores e inscrições no corpo contra o presidente ucraniano. Todos estes movimentos levam Umland a acreditar que possam vir a acontecer mudanças no rumo político ucraniano. Eu penso que não se pode falar apenas de uma mudança, mas provavelmente haverá uma espécie de mudança de governo, se não houver uma pequena nova revolução, porque é já de prever que estes movimentos vão criar consequências e o partido no poder já está a cair aos pedaços. O presidente e o primeiro-ministro têm explicações a dar e pode bem acontecer que o Yanukovych não seja em breve mais o presidente. O governo da Ucrânia afirmou que a situação na capital do país está sob controle, apesar de centenas de policiais terem ficado feridos este domingo. Segundo os partidos da oposição, o protesto na Praça da Independência reuniu até 500 mil de pessoas para exigir a renúncia de Yanukovych e do seu governo. Já o Ministério do Interior na Ucrânia disse que o número de manifestantes na praça foi de 150 mil.
DW Desporto.
No ar, o programa desportivo da Deutsche Welle, todas as segundas-feiras de manhã, com as notícias do mundo do desporto, dos PALOP e da Europa. E os temas do programa de hoje são: Guiné-Bissau tem novo selecionador de futebol em clima de contestação contra a direção da Federação. Cabo Verde é o melhor classificado no ranking da FIFA. Na Bundesliga, o Bayern de Munique segue na liderança. O técnico português Paulo Torres, de 42 anos, assinou com o governo de transição da Guiné-Bissau um contrato de 3 anos como selecionador, isto numa altura em que os clubes de futebol pedem a demissão da direção da federação. Mais informações com Brahma Darama, a partir de Bissau.
Mais de 26 dos 34 clubes de futebol guineense convocaram para o dia 14 de dezembro uma assembleia extraordinária para discutir a atual situação do futebol guineense. Segundo os clubes de futebol, há um ano que o Comitê Executivo da Federação não apresentou os relatórios de conta e de atividade que devia apresentar 3 em 3 meses. Eles acusam ainda a direção da entidade máxima de futebol nacional de não cumprir nenhuma promessa eleitoral, o que fez regredir o futebol guineense. Em resposta, Herrênio Nascimento Lopes, presidente da federação, fez uma nova promessa.
Roma não foi construído num só dia. Por isso, ao longo dos três próximos anos, haverá novidades e muitas no panorama do futebol nacional. O futebol nacional precisa de uma reforma estrutural. Essa reforma só pode ser feita a médio e longo prazo. Não é de um dia a outro. Garanto-vos uma coisa, tudo o que foi prometido será cumprido.
Recentemente, três dos seis membros do Comitê Executivo da Federação demitiram-se das suas funções devido às divergências internas. Daí que, para os clubes, a saída passa por uma nova eleição na Federação. Ora, para acalmar os ânimos, a Federação fechou oficialmente a época desportiva 2013-2014 na passada sexta-feira, 29 de novembro de 2013, entregando prémios aos vencedores dos respectivos campeonatos, nomeadamente da 1ª, 2ª e 3ª divisões. No mesmo dia, oficializou o técnico português Paulo Torres, de 42 anos, como selecionador nacional da Guiné-Bissau, para um mandato de 3 anos.
E que fique bem claro que as condições que tenho são aquelas que tenho que aproveitar para trabalhar. Não vai existir desculpas porque tenho ou porque deixo de ter. O meu objetivo neste momento é formar, trabalhar, unir o povo em prol daquilo que é o futuro do nosso trabalho, do nosso projeto, para conseguirmos de uma vez por todas mostrar que a Guiné tem uma potência natural de jogadores que eu intitulei na primeira vez que vim à Guiné, como se fosse uma mina de ouro em atleta.
Paulo Torres é o quarto treinador português a orientar a Seleção Nacional de Futebol da Guiné-Bissau, depois de Guilherme Farrinha, Luís Norton de Matos e Carlos Manuel. Herrênio Nascimento Lopes aproveitou a ocasião para dizer que o momento não é de guerrinhas, mas sim da União Nacional.
A Federação do Futebol da Guiné-Bissau está determinada a trabalhar em prol do futebol e não de outros interesses, que nada tem a ver com o futebol, designadamente de alguns interesses instalados ou de grupinhos.
Por seu lado, o presidente da Liga dos Clubes, que as equipas de futebol acusam de não estar a representá-las, mas sim de servir como porta-voz da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, Abubakar Conté, pede a rápida intervenção das autoridades competentes para resolver a crise no futebol guineense.
Faça tudo o que é possível, tudo o que pode, é tão importante fazer, dentro da medida dos possíveis, para que, num momento propício, quanto mais rápido possível, pôr a bola a circular no nosso treino de jogo.
Na opinião de analistas desportivos, há uma inoperância da Federação de Futebol há mais de 12 meses perante a inércia dos clubes de futebol. Houve até vozes que já pediram a demissão do atual presidente, que só vai no seu segundo ano de um mandato de 4. Brahim Adrami Bissau, DW.
A seleção de futebol de Angola subiu 4 lugares no ranking da FIFA, ocupando agora a posição 89, com um total de 382 pontos. Os palancas negras continuam no top 100 das melhores seleções do mundo, mas a nível africano conserva a 23ª posição entre as melhores seleções. Cabo Verde continua a ser o melhor na 39ª posição, com 698 pontos. Moçambique desceu 5 pontos e está agora na posição 120, com 271 pontos. São Tomé e Príncipe subiu 7 lugares, ocupando o lugar 159, com 139 pontos. A Guiné-Bissau desceu 2 pontos, estando agora na posição 183, com 42 pontos. Angola venceu a Croácia por 29-26 no Torneio Internacional das Quatro Nações em Handebol Sénior Feminino, que teve lugar na Sérvia na última sexta-feira. Mas as angolanas estrearam-se com uma derrota no torneio ao perder frente à equipa anfitriã por 21-34. As partidas eram uma preparação para o Mundial de 2013, a disputar-se em 4 cidades sérvias de 6 a 22 de dezembro. Na terça-feira, a turma angolana joga no amistoso frente à França, vice-campeã, e na quarta defronta à Roménia. No Mundial, as angolanas estreiam-se no dia 7 contra as argentinas. E damos um salto agora para a Europa. A 14ª jornada da Bundesliga foi disputada neste fim de semana. Na principal liga de futebol da Alemanha, o Bayern de Munique continua imbatível e a liderar a tabela classificativa. No fecho da jornada, neste domingo, o Mönchengladbach derrotou o Friburgo por uma bola sem resposta e o Hannover venceu o Frankfurt por 2-0. No sábado, a partida entre o Bayern de Munique e o Eintracht Braunschweig causou delírio nos espectadores. O defesa do Bayern, David Alaba, teve de fazer a vez de guarda-redes que estava fora do lugar para evitar o golo de Domi Kumbela. No final, os bávaros, que somam 28 pontos e lideram a tabela classificativa, venceram por 2 golos sem resposta, todos marcados por Robben. Os derrotados estão na cauda da classificação. Thomas Müller, da equipa vencedora, lembra o percurso do Bayern até esta partida. Estivemos bem contra o Borussia Dortmund. Tivemos um jogo difícil na Rússia e agora na Bundesliga, todos os dias, diria eu. Nós fizemos bem o nosso trabalho e acho que tem funcionado. O Bayer Leverkusen, em segundo lugar, goleou Nuremberg, que está em penúltimo lugar, por 3-0. Heung-min foi o primeiro a marcar, aos 36 minutos. Aos 47, Kibling fez o segundo e o último golo foi novamente apontado por Min. Para Stefan Kiesling, do Bayer, esta vitória representa um bálsamo depois da derrota expressiva de 0-5 frente ao Manchester United na Liga dos Campeões e comenta a desilusão. Sabemos sim que se deve dizer que ficou bem visível, não apenas no jogo contra o Manchester United, mas especialmente a reação a seguir. Mas parece-me que a equipa mostrou paixão e teve a reação que se precisa num jogo. O Borussia de Dortmund derrotou o Mainz por expressivos 3-1 e na partida entre o Hertha Berlim e o Augsburgo não houve abertura no marcador. O Dortmund está na terceira posição, enquanto o Mainz está na oitava. E 8 golos marcaram a partida entre o Hoffenheim, que está em 14º lugar, e o Bremen, em 13º, 4 para cada lado. Este resultado desagradou um dos marcadores do Hoffenheim, Kai Herdling. Perco um pouco as palavras. Parece-me que podíamos simplesmente ganhar, independentemente de como foi. Realmente é doloroso que tenhamos conseguido um empate. Isto parece uma derrota. Para nós, 3 pontos teria sido melhor. Isto é realmente irritante. O Schalke recebeu e venceu o Stuttgart por 3-0. A figura do jogo para a equipa de Gelsenkirchen foi o peruano Farfán, que fez 2 golos, o último na marcação de grande penalidade. Aos 79 minutos, Jermaine Jones marcou o último golo. Assim, o Schalke subiu ao 5º lugar da tabela classificativa e o Stuttgart está na 12ª posição. Na abertura da jornada, na sexta-feira, o Hamburgo e o Wolfsburg empataram uma bola na Volkswagen Arena. Rodrigues e Kalhanoglu fizeram os golos das respectivas equipas e estão em 11º e 6º lugares. E continuamos na Europa. Em Portugal, a 10ª jornada da principal liga de futebol aconteceu neste fim de semana. O Benfica bateu o Rio Ave por 3-1. O Académica goleou o Futebol Clube do Porto por uma bola sem resposta. Na partida entre o Gil Vicente e o Belenenses, não houve abertura no marcador e o Vitória de Setúbal e o Nacional empataram a 2 bolas. O Marítimo venceu o Arouca por 2-1. Já o Braga goleou o Olhanense por esclarecedores 4-1. Na Espanha, este fim de semana, girou a 15ª jornada do Campeonato de Futebol. No domingo, o Barcelona empatou com Bilbao a 0 bola, o Sevilha venceu o Granada por 2-1, o Betis e o Rayo Vallecano empataram a 2 bolas. No sábado, o Real Madrid derrotou o Valladolid por 4-0, o Celta de Vigo venceu o Almeria por 3-1 e o Atlético Madrid ganhou o Elche por 2-0. E o Magazine Desportivo fica por aqui. Esteve na sua companhia, Nádia Issufo. Até mais.
DW. Espaço do Ouvinte.
Após o acidente aéreo ocorrido na sexta-feira com o avião da LAM, a companhia decide manter a ligação Maputo-Luanda. E a pergunta que colocamos anteriormente foi: o que acha da decisão da companhia de manter esta rota? Comigo em estúdio está a Cristiane Vieira Teixeira, que nos vai apresentar as opiniões dos ouvintes. Olá, Cristiane, muitas respostas.
Olá, Francisca. Temos sim muitas participações. Muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Toco Fidel escreve, eu vou ler o que está na nossa página no Facebook. Ele diz: tem que ver muito bem a sua companhia. Adeus ao músico Action Niga e tantos outros que estavam aí neste avião. A Carla Rodrigues diz: aconteceu sim, estamos todos tristes, mas acidentes acontecem quando tem que acontecer, não importa onde seja. Infelizmente aconteceu, mas a rota para mim devia continuar. Parar para quê? Severiano Munjovo diz: aconteceram vários acidentes no mundo europeu, americano, etc. E neles morreram centenas de pessoas. Foram as participações, Francisca.
Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Termina aqui a emissão da manhã da DW. Marcamos encontro amanhã, à mesma hora. Tenham um bom dia.